Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades do Coletivo Terra Negra. E hoje o nosso papo é sobre o saldo de 6 meses de conflito em relação a Gaza, faixa de Gaza. O triste saldo de uma das catástrofes humanitárias mais importantes de serem trabalhadas e revistas do século XXI, sem sombra de dúvidas. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre essa catástrofe que a comunidade internacional anda bastante relapsa. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando quais são as perspectivas futuras, e aí eu vou trabalhar com perspectivas futuras não apenas para o Estado de Israel, como também para a Palestina e para o próprio Hamas. Como teremos desdobramentos desse conflito e se realmente o objetivo de Israel é apenas expurgar o Hamas. E evidentemente, como eu faço em todos os episódios, gostaria muito de pedir a sua participação com os compartilhamentos nas redes sociais, porque isso é muito importante, ajuda uma mídia independente como é aqui o Geografia em Meia Hora e o Terra Negra a se divulgarem e a realmente ganharem mais capilaridade. Então agradeço do fundo do coração a todos vocês que nas redes sociais compartilham as nossas publicações, beleza? E aí, sem mais delongas, vamos para os dados até agora. Antes de mais nada, eu queria até falar com você, ouvinte, porque hoje eu estou sozinho, hoje nós vamos fazer aquele Geografia em Meia Hora raiz, aquele Geografia em Meia Hora dos 100 primeiros episódios. Eu, Forever Alone, com você aqui, beleza? Vamos lá, sobre os dados, eu vou fazer um pupurri e vou pegar alguns dados que, ao meu ver, são muito importantes, não só para a gente entender o conflito, como para a gente se posicionar, como para a gente se chocar em relação a isso. Eu acredito do fundo do coração que uma das formas mais importantes de você ganhar notoriedade, de você ganhar mais expressão dentro daquele contexto de geopolítico que você está trabalhando, é realmente você estar chocado com o que está acontecendo. É você ser tocado com o que está acontecendo e, evidentemente, não tem como não se chocar com o fato ocorrido de que até o 175º dia de guerra, basicamente na metade do ano, 6 meses de guerra, nós tivemos mais de 32.600 pessoas mortas e mais de 75 mil pessoas feridas, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Então nós tivemos, dentro desse contexto, essas 32.600 mortes de palestinos, mais aquela centelha inicial do processo, que foram as mais de 1.200 mortes de israelenses no ataque do Hamas, que a gente vai dedicar um tempo também, que a gente vai falar aqui no Geografia em Meia Hora daqui a pouquinho, ok? Além disso, não dá para esquecer que nós temos alguns relatórios que são muito importantes. De acordo com um relatório da ONU publicado no dia 1º de março, cerca de 9 mil mulheres teriam sido mortas pelas forças israelenses em Gaza, e de acordo com esse relatório, esse número provavelmente está subestimado, já que acredita que há muitos mais mortos sobre os escombros deixados, evidentemente, pelos bombardeios realizados pela força israelense. De acordo com a Agência da ONU para as Crianças, que é a UNICEF, mais de 13 mil crianças também teriam sido mortas em Gaza desde o início da guerra. Deixa eu repetir, são mais de 13 mil crianças mortas em Gaza. E aí, se eu falei de mais de 9 mil mulheres, 13 mil crianças, 75 mil feridos, 32 mil pessoas mortas, é evidente também que nós temos nesse saldo uma quantidade de órfãos que não está no gibi. Então, é realmente algo muito chocante. A gente tem que entender também um outro dado, que é um dado que também me assusta muito, porque não apenas a qualidade de vida dessas pessoas foi ceifada, como também já era. A gente não pode esquecer, em hipótese alguma, que a faixa de Gaza já tinha uma expectativa de vida que era inferior ao período bíblico do Velho Testamento. Então a gente tinha já uma precariedade infraestrutural, uma insegurança alimentar que já era de causar repúdio, já era de causar asco, já era de causar vergonha em relação à comunidade internacional, justamente pelos bloqueios realizados pelo Estado de Israel à faixa de Gaza. Então, esses bloqueios, que são bloqueios históricos ao longo de todo o século XXI, então, consequentemente, a gente já tinha uma situação catastrófica que, evidentemente, foi muito ampliada, foi muito aprofundada nesse conflito agora dos últimos 6 meses. Só para a gente ter uma noção, antes do conflito, cerca de 500 caminhões entravam com ajuda humanitária em Gaza por dia. Agora, a média de março caiu para 161. E eu estou falando de uma população de mais de 2 milhões de habitantes. E a única fonte, basicamente, é se a gente tem realmente outras formas de promover ajuda humanitária, né? Pelo ar, pelo mar ou pela terra, mas a via terrestre é fundamental para essa comunidade, para essa sociedade em Gaza. E, infelizmente, essa redução drástica da média de caminhões por dia acabou gerando uma insegurança alimentar muito profunda nessa população. Cerca de 1 milhão e 100 mil palestinos em Gaza enfrentam insegurança alimentar catastrófica. E isso não é um dado do Hamas, não é um dado do Ministério da Saúde palestino, isso é um dado de organismos internacionais verificados pelas Nações Unidas. Então, a gente tem, infelizmente, uma situação catastrófica no sentido alimentar. Segundo a ONU, 85% da população do setor sitiado em Gaza, onde vivem mais de 2 milhões e 300 mil habitantes, foram forçados a evacuar suas casas devido à atual situação da faixa de Gaza. E isso, eu estou falando de destruição da infraestrutura, falta de alimento, falta de água, falta de combustível, falta de eletricidade. Então, nós temos uma situação em relação aos deslocados internos, que é uma situação tristíssima. Então, pensando nesses deslocados internos, recentemente eu vi um vídeo, salvo engano, era da Vox ou da BBC, e o vídeo mostrava uma palestina que vivia na faixa de Gaza e é uma influencer, ela tinha um canal no YouTube, uma menina super articulada, parece ter aí os seus 16 anos, e ela mostrou a realidade, o cotidiano dela pré e o cotidiano dela durante os ataques. Mas o que me chamou atenção nisso foi o relato das famílias, porque a partir de agora eu vou precisar que você mapeie, que você tenha na sua cabeça um mapa da região de Gaza, e que vai ser muito importante. Eu vou mapear isso para você, tá? Da forma mais didática possível, mas eu quero que você acompanhe agora. Pare de lavar a louça. Se você estiver dirigindo, preste bastante atenção no trânsito, evidentemente, mas tenta mapear isso na sua cabeça e espacializar o que eu vou te falar, porque esse relato para mim é um dos mais chocantes que eu já vi em relação a essa questão toda em Gaza. Então nós temos aqui o seguinte, imagina que a faixa de Gaza seja um retângulo de 40 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, ok? É 41 por 10 na sua porção mais setentrional e 41 por 13 na sua porção mais meridional, mas imagina esse retângulo de 41 por 10. Isso, ouvinte, é só para também você ter dimensão das coisas, possivelmente tem muito ouvinte do Geografia em Meia Hora que mora em cidades e regiões metropolitanas que são maiores do que a faixa de Gaza. Então, é um território realmente muito pequeno. E esse território é subdividido em basicamente 5 províncias, 5 departamentos, 5 estados, ok? Nós temos o estado da porção norte de Gaza, o estado de Gaza, o estado de Dar el-Balah, o estado de Khan Yunis e o estado de Rafah, que é o mais ao sul. Então, esses são 5 estados. E aí sim, nós temos 2 grandes passagens, que é a passagem de Erez na porção norte, já em contato com o Estado de Israel. E aí uma coisa que eu não falei para você, ouvinte, também, é o seguinte, a faixa de Gaza ela tem as suas fronteiras com o Mar Mediterrâneo ao oeste, o Egito ao sul e o Estado de Israel ao norte e leste do território. Mas para passagem para o Estado de Israel, tradicionalmente se usava a passagem Eretz. E para passagem para o Egito, é a passagem mais famosa, que é a passagem de Rafah. Tá? E além disso, tem uma passagem de suprimentos, né, de ajudas humanitárias, que é a passagem de Kerem, que fica muito próxima ao aeroporto internacional de Gaza, beleza? E aí, nesse contexto, então, nós temos cinco províncias, e claro que, como o ataque ocorreu pelo norte de Gaza, norte e nordeste de Gaza, nós tivemos também a entrada das tropas israelenses justamente a partir daí. E é por isso que é como se fosse uma, foi como se fosse uma onda entrando em Gaza do norte ao sul. E aí nós tivemos cidades como, dentro desse contexto, evidentemente tem diversas cidades, né? Na província norte de Gaza, nós temos a cidade de destaque, que é a cidade de Jabalia, e também outras pequenas cidades, né? Bet Lahia, e aí nós temos Bet Hanun. Ah, quando vocês virem cidades na região de Israel e Palestina com Beit, então Beit Lahia, Beit Hanun, significa casa de, igual por exemplo Betlehem, que vira Bethlehem, que vira o que a gente conhece como Belém na Palestina, um lugar maravilhoso, um lugar abençoado e um lugar que tem, ou oh, Percy que não está aqui hoje para falar, mas é um lugar que tem o melhor, disparadamente, o melhor falafel que eu já comi na minha vida é o de Belém. É um falafel fritinho na hora. Puta, tá de sacanagem comigo. É muito, mas muito bom. Então, Betlehem, Bethlehem, que é a cidade de Belém, é a casa do pão, a casa do pão. E aí nós temos aqui diversas cidades na porção norte que foram tomadas pela IDF, né, pelas forças, pelas tropas israelenses, e logo depois vem a principal cidade da faixa de Gaza, uma cidade gigantesca para o contexto da faixa de Gaza, com mais de 700 mil habitantes, que é a própria cidade de Gaza, ok? E aí nós tivemos o seguinte: o norte de Gaza, a província norte de Gaza e a província de Gaza foram tomadas a priori, e depois o exército israelense continuou descendo para Dar el-Balah, que é uma cidade e também nome da província, mas continuou até Khan Yunis, que também é uma cidade muito grande e também o nome da província. E aí sim, eles cessaram o avanço das tropas, porque a próxima província que eles tomariam era a última província, que era a província de Rafah, com a principal cidade dessa província sendo também a cidade de Rafah, onde hoje se encontra mais de 1,5 milhão de palestinos, pois é o único lugar da região de toda a faixa de Gaza que ainda tem uma ligeira segurança em relação ao avanço das tropas israelenses. Por que que eu espacializei com vocês a faixa de Gaza, mostrando o nome das cidades? Não é só para falar que eu sei nome de cidade na faixa de Gaza, não, pelo amor de santo Deus. Na verdade, eu espacializei com vocês para vocês entenderem o seguinte: o que que a população foi fazendo? A população foi se deslocando. Então, as tropas israelenses avançavam, e a população ia caminhando em direção ao sul, em direção a Rafah. Mas primeiro caminharam em direção a Gaza, depois caminharam em direção a Dar el-Balah, depois caminharam em direção a Khan Yunis e depois caminharam em direção a Rafah. Ou seja, essa população foi sendo expulsa de suas casas, depois expulsa de seus acampamentos. Esses acampamentos eram super precários, feitos em hospitais, em escolas, no meio da rua, em quaisquer benfeitorias possíveis. Ia com condições muito precárias, evidentemente, e os ataques continuaram ocorrendo a esses hospitais, a essas escolas, a esses centros de ajudas humanitárias, e infelizmente essa população teve que continuar se deslocando. E por que que, voltando ao relato triste que eu comentei com vocês, da influencer palestina, ela viu muitas famílias caminhando no sentido contrário, ou seja, caminhando no sentido da ocupação das tropas israelenses. Porque essas famílias falavam com, o relato era esse, falavam com essa influência, falavam: olha, a gente sabe que a gente pode morrer ali, mas a gente quer voltar para a nossa casa porque a gente não suporta mais viver nesses campos que a gente está vivendo, viver nesses refúgios improvisados que nós estamos vivendo. A gente pretende chegar nas nossas cidades e implorar perdão e implorar para que o exército israelense não nos mate e nos deixe viver ali, mesmo sabendo que um risco muito grande é que essas pessoas fossem assassinadas nesse processo. Então, foi um relato que me chocou muito. E apenas com essa imagem, essa espacialização do processo, a gente conseguiria se chocar e a gente conseguiria entender isso efetivamente. Então, dentro dessa situação toda, voltando aqui para o nosso saldo do conflito, nós temos, portanto, essa situação em relação à catástrofe humanitária de insegurança alimentar, além das mortes, evidentemente, e dos feridos, mas nós temos também uma mortalidade muito acima da média em relação a jornalistas e trabalhadores humanitários. Nós tivemos 99 palestinos mortos até março de 2024, 4 jornalistas israelenses mortos, 3 jornalistas libaneses, e pensando em trabalhadores humanitários, também é uma catástrofe. 196 trabalhadores humanitários mortos ao longo desses últimos 6 meses de guerra. E isso tem a fonte disso, novamente, não trouxe fonte aqui do Hamas ou do Ministério da Saúde de Israel. A fonte é a Federação Internacional de Jornalistas e o Banco de Dados de Segurança de Trabalhadores Humanitários. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem hoje, efetivamente, é que 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas e estão vivendo em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Então, dessa forma, a gente encerra o nosso saldo de dados e vamos partir para uma análise e também uma análise geopolítica dos fatos que criaram esse conflito, essa catástrofe humanitária, que eu não canso de repetir aqui, tá? É intencional, eu deixei aqui no breve roteiro que eu fiz para não me esquecer de citar a todo momento que isso é uma catástrofe humanitária. Então, sobre a centelha desse processo, quando ocorreu? Por que esse processo, por que a invasão a Gaza ocorreu como justificativa formal? Nós tivemos o dia 7 de outubro como um dia muito marcante, que vai ficar marcado para a história do Estado de Israel como sendo o dia dos atentados do Hamas contra o Estado de Israel, contra diversos kibbutz que são próximos a essa região. E eu posso falar isso com bastante propriedade. A gente aqui do Terra Negra, nós já visitamos, por exemplo, uma pequena cidade ao lado da cidade da faixa de Gaza, que é a cidade de Sderot. E eu também já tive outras oportunidades em diversos outros momentos de conhecer kibbutzes diferentes lá dentro do Estado de Israel, muito próximos a Gaza. Nós filmamos, inclusive, na fronteira com a faixa de Gaza. Evidentemente, a gente não tinha autorização para entrar na faixa de Gaza. Infelizmente, a gente não tinha essa autorização. Mas foi uma gravação bastante tensa, tá? A gente, nos primórdios das gravações do Terra Negra, nós éramos muito mais inexperientes, né? Foi a nossa segunda expedição. A gente já tinha ido para o Brasil Central gravar, mas a gente, na segunda expedição, a gente decidiu fazer uma expedição Israel-Palestina. E a gente vai contar esses casos depois, mas eu era a única pessoa com internet lá. Então, quando a gente começou a gravar e a gente ouvindo tiros, a gente não sabia de onde vinham esses tiros. Depois a gente ficou sabendo, mas a gente viu tanques de guerra vindo em nossa direção. E aí, obviamente, a gente tremeu na base. Isso era um dos primeiros dias que a gente estava lá em Israel gravando. E aí gerou, pelo menos, bons casos para contar e bons medos ao longo do processo. Mas eu vou deixar para contar todos esses casos de Sderot, da faixa de Gaza, no episódio que a gente fizer do Terra Negra, sobre aqui no Geografia em Meia Hora, só sobre essa expedição Israel-Palestina, tá bom? E aí vamos voltar aqui para o que importa. Sderot é uma cidade muito importante, muito interessante para a gente visitar, porque até lá os foguetes do Hamas inicialmente chegavam. Antes os foguetes do Hamas não chegavam até Tel Aviv, mas chegavam, por exemplo, a Sderot. Então é possível ver marcas em Sderot sobre isso e portanto, a gente fez questão de visitar para entender também a dinâmica local, sabe? Mas os ataques do Hamas, os ataques terroristas do Hamas contra o Estado de Israel foram ataques muito pesados. Tem um disclaimer importante a ser feito, que gerou bastante confusão aqui no Brasil, bastante polêmica aqui no Brasil, é que o Hamas não é considerado como grupo terrorista por muitos países, tá? Inclusive pela própria ONU. Agora, é considerado como grupo terrorista por diversos outros, por exemplo, como Estados Unidos, obviamente como o Estado de Israel, enfim. Existe uma discussão, uma celeuma em relação ao rótulo do Hamas, já que o Hamas, além de promover atentados terroristas, como promoveu no dia 7 de outubro, perversos, sanguinários, nojentos, odiosos, também é um grupo de atuação política, então também pode ser considerado como um grupo que atua enquanto partido político. E enquanto partido político regente, governante da faixa de Gaza, bem como qualquer outro partido político, tem as suas atuações demonstrando, criando benesses para a sociedade e também gerando problemas para essa mesma sociedade. Então é um partido político que realmente gera muitos ganhos para diversos setores da sociedade de Gaza. Então ganhos sociais, ganhos econômicos, enfim. É um governo, como qualquer governo, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Além, obviamente, de não podermos esquecer que promove atentados terroristas de forma brutal. O dia 7 de outubro, foi um dia do ano passado, foi muito complicado, né, de 2023, porque eu lembro, é aniversário de um grande amigo meu, o Leonardo, o Léo, my friend, e o Léo marcou de comemorar o aniversário dele no dia 7 de outubro, a gente ia para um barzinho, para o nosso querido Catanga, e infelizmente eclodiu esse ataque. Só que o Léo é o dono da agência de turismo que a gente leva os turistas para lá, né, os peregrinos lá para a região, para a Terra Santa, a gente leva para a Palestina, para Israel. E ele tinha um grupo que sairia daqui a duas semanas. Você imagina, eclode uma série de atentados do Hamas em Israel com um grupo de, sei lá, 30 pessoas saindo em duas semanas. Evidente que o Léo não teve paz nesse dia. Ele foi chegar lá no próprio aniversário. Quase que ele falta o próprio aniversário dele. Tem um querido amigo que já faltou o seu próprio aniversário. Marcou com todo mundo e ele mesmo não foi. E o Léo quase que não chega no próprio aniversário justamente por causa disso. Porque é evidente que todos os turistas que compraram um pacote de viagem com ele estavam ligando para ele e falando assim, o que está acontecendo? O que vai acontecer com a gente? E aí foi um caos, né, nesse dia. E eu lembro que a gente acompanha com os nossos amigos locais, né, o nosso querido amigo Yoel, o amigo Kafir, e a gente mandando mensagem para eles, perguntando como é que estava a situação lá no Estado de Israel. A gente também mandando mensagem para os nossos amigos lá em Nazaré, para os nossos amigos em Belém, para os nossos amigos em Jericó. Porra, tá de sacanagem. A gente tentando achar informação local, né? E muita gente comentando algo que foi interessante, assim. O Bibi, o Benjamin Netanyahu, estava dedicando muito esforço, muita atenção, gastando muito ATP, se envolvendo nos confrontos dos assentamentos na Cisjordânia. E eu falei isso no episódio que eu fiz sobre a Cisjordânia. Os assentamentos ilegais e imorais do Estado de Israel lá na Cisjordânia geram gastos muito grandes para o governo, não só financeiros, como também dispendiosos em termos de efetivos militares, dispendiosos de tempo, dispendiosos de logística. E isso teria feito com que um flanco fosse aberto na região de Gaza. E, consequentemente, todo esse tônus ganhado por Israel na Cisjordânia, todo esse olhar muito focado por Israel na Cisjordânia acabou facilitando, ou teria acabado facilitando, com que esses ataques acontecessem. Então, após esses ataques, A gente teve, evidentemente, uma resposta rápida por parte do Estado de Israel, e dentro dessa resposta, a solução que eles encontraram foi a invasão a Gaza. Invasão a Gaza, colocar o boots on the ground, né? Colocar o efetivo, colocar a infantaria no solo, é uma decisão muito pesada. Porque você já sabe que vai lidar com um número de baixas muito mais elevado do que apenas, entre aspas, né, com os bombardeios aéreos. E, consequentemente, nós tivemos ali algo, uma decisão, que foi uma decisão, com certeza, muito difícil por parte de Israel e muito chocante para a comunidade internacional, porque a gente já sabia que nós teríamos um derramamento de sangue muito grande. E eu já fiz esse mapeamento com você aqui no episódio de hoje, né? Mostrei o avanço do norte de Gaza, de Dar al-Balah, até Khan Yunis. E, recentemente, o Estado israelense, a partir da sua 98ª divisão, no dia que completou 6 meses de confronto, decidiu retirar as tropas de Khan Yunis. Só que existe uma perspectiva, de acordo com os analistas internacionais, de que o Estado de Israel ainda faça uma última invasão a Rafah, onde realmente todos os palestinos estão concentrados e, de acordo com a fala israelense, é onde os últimos integrantes do Hamas na faixa de Gaza estão. Então nós temos uma dinâmica muito complicada, porque uma invasão a Rafah é realmente terminar um banho de sangue e vai promover uma atrocidade que já é sem tamanho, maior ainda. Eu realmente espero que o Estado de Israel não invada Rafah, porque definitivamente os contornos desses números ganharão notas muito mais tristes do que já tem, né? Do que já possuem. E a grande questão que fica é quais são as perspectivas, né? Porque aparentemente o Estado de Israel não tem estratégia para o fim do conflito. O Hamas dominou Gaza desde que tomou o poder em 2007, controlando todos os órgãos governamentais e de segurança, sistema de saúde, educação, sistemas sociais em geral. E Israel não vai conseguir alcançar o objetivo declarado de eliminar o Hamas, porque o Hamas é parte integrante da parte da sociedade palestina. Então nós temos, tanto na sociedade palestina em Gaza, quanto, aí eu vou te falar uma coisa, quanto também é parte integrante da sociedade da Cisjordânia. E inclusive a sua popularidade aumentou nos últimos meses. Depois que Israel declarou que derrotou o Hamas no norte, você vê que todas as semanas soldados israelenses estão morrendo no norte. Então, evidente que o Hamas continuará existindo depois dessa guerra. Quer Israel invada Rafah ou não, o Hamas é uma grande potência no território da faixa de Gaza e possivelmente permanecerá assim no final dessa guerra. E por isso que muitos analistas internacionais já estão ecoando que o objetivo da destruição do Hamas nunca foi realista. Porque até as autoridades americanas perceberam que, tardiamente, né, que é uma loucura completa, que as pessoas estão permitindo que esse horror continue como se o objetivo de destruir o Hamas fosse mais importante do que qualquer outra coisa no mundo, incluindo a segurança futura de Israel. Então, por que é fora da realidade, de acordo com a maior parte das análises? Porque mesmo que você destrua o Hamas, você está criando algo que é muito pior para o futuro. Porque agora você tem 30 mil pessoas mortas e 17 mil órfãos. Qual é a visão deles sobre o Estado de Israel e sobre os Estados Unidos quando eles crescerem? Então, olha o cenário que eu desenhei para você aqui, ouvinte. Nós temos um problema grave em relação aos palestinos. Então, para um futuro próximo ou longínquo, nós temos ódio, repúdio de diversos palestinos aos israelenses, justamente por essas ações tomadas pelo Estado de Israel. E eu repito e te convido novamente, não deixe de ouvir o episódio sobre a Cisjordânia, um dos episódios que eu mais me debrucei para estudar, para produzir o roteiro, porque é muito complexa a situação da Cisjordânia e eu não queria cometer nenhum deslize conceitual. E modéstia à parte, ficou bem legal, ficou bem completo do ponto de vista conceitual, social, político, geopolítico. Então, nós temos algo que é grave para a segurança de Israel em relação a palestinos em Gaza e palestinos na Cisjordânia. Nós temos algo que é grave para a segurança de Israel em relação a sírios e libaneses. Não se esqueça que Israel está promovendo ataques nesses países, não só contra o Hezbollah no sul do Líbano, como também contra Damasco, a capital síria. Israel promoveu um ataque aéreo e que foi atribuído sim a Israel, assumido dessa forma pelo próprio Estados Unidos. Opa, parou. É o seguinte, eu tô aqui, eu podia até fingir para vocês, mas eu não vou fingir não. O seguinte, eu gravei esse podcast há 2 semanas atrás, antes do ataque iraniano a Israel e antes da tréplica, vamos colocar assim. Então, nesse trechinho final é o que eu coloquei, é o que eu falei antes de saber de tudo que iria acontecer. Então, atingiu a embaixada, o consulado, na verdade, não embaixada, o consulado iraniano na capital síria, deixando 11 mortos, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Esse número de mortos, se a gente decompor ele, são 8 iranianos, 2 sírios e 1 libanês, todos eles combatentes, não foram civis, mas eles acabaram matando um comandante das forças Quds. Forças Quds, que são destacamentos internacionais da Guarda Revolucionária Iraniana. Lembra que Estados Unidos matou o general Qassem Soleimani? Pois é, agora Israel matou um comandante das forças Quds. É algo gravíssimo. E, inclusive, o Ayatollah Ali Khamenei falou abertamente: quando atacaram a área do nosso consulado, foi como se atacassem o nosso território. Isso precisa ser punido e será. Então, Israel está escalando esse conflito, gerando algo, um conflito em potencial gravíssimo. Recentemente, uma notícia boa para a humanidade, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou em uma entrevista em um desses emirados e principados da Península Arábica, eu esqueci qual foi, mas ele afirmou em entrevista que eles vão ter muita parcimônia para reagir a esse ataque de Israel, que não vão agir de forma repentina, sem pensar e sem refletir muito. Tá? Então, a fala do Ali Khamenei, do Ayatollah, do líder supremo do país, é uma fala incisiva, uma fala aguda. Já a fala do ministro das Relações Exteriores é uma fala que é mais compatível com o cargo que ele exerce, né? Um cargo de diplomata. Então, eu não tenho certeza se o Irã vai atacar diretamente, porque aí não é ataque com foguetes igual o Hamas. Aí é ataque com mísseis muito poderosos. Então, aí a proporção de guerra aumenta, porque o próprio Biden, e evidentemente falaria isso, a parceria dos Estados Unidos com Israel, caso Israel seja atacado pelo Irã, é uma parceria inabalável. Logo, Estados Unidos entra na guerra. Então, é por isso que o Irã está refletindo muito, é por isso que o Irã está tendo tanto dedo, está tendo tanta parcimônia. Agora eu lembrei que eu tinha um amigo na faculdade aqui na UFMG que chamava Dedo. O apelido dele era Dedo. Ele parecia um dedão mesmo, a cara dele parecia um dedão. Mas aí voltando para cá, só para encerrar, desculpa, gente, não é, o assunto era super sério e eu lembrei do Dedo, mil perdões. Mas enfim, o Irã tem bastante dedo, o Irã tem bastante parcimônia ao analisar isso e possivelmente, aí uma análise minha, tá? Agora os fatos já acabaram, eu vou fazer uma análise minha. Possivelmente o que vai acontecer é que o Irã vai continuar se envolvendo, continuar patrocinando as suas pequenas batalhas por procuração, as proxies, né? Então, vai continuar apoiando, investindo, colocando dinheiro no Hezbollah, em forças do interior da Síria. Ok, vai continuar atuando por procuração e não vai colocar, não vai entrar em guerra efetivamente contra o Estado de Israel. Assim eu espero pelo bem da humanidade, tá bom? E dessa forma nós encerramos o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua paciência de me ouvir aqui, essa verborragia toda sobre a faixa de Gaza ao longo desses últimos 34 minutos. Sejam muito felizes, até a próxima semana e tchau, tchau.